Dois assuntos a tratar de Cocal do Sul, referente ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Vamos falar sobre o encontro que vai ocorrer, né, da 7ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente em Cocal do Sul, e ainda a implantação da escuta especializada. O comitê está discutindo, está organizando para a aplicação dessa escuta especializada. Por isso, hoje nós recebemos aqui no estúdio a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a Rosiclei Prior Viola. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui falando em nome do Conselho da Criança e do Adolescente.
Hoje não é para falar da PAI.
Hoje não é para falar da PAI, mas se quiser falar da PAI, a gente fala também.
A Rosiclei é diretora, né, da
diretora
PAI também,
da
de Cocal,
escola,
né?
Da PAI de Cocal.
Mas hoje a gente fala sobre o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E a secretária do Conselho também está conosco, a Jordana De Favre. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estarmos aqui para conversarmos um pouquinho sobre, né, a nossa conferência e a implantação da escuta.
Eu começo tratando aqui primeiramente dessa conferência, né? A Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, um encontro que ocorre nessa semana ainda, né? Fim da semana, dia 18. É isso, na sala de reuniões lá da Igreja Nossa Senhora da Natividade, Rosiclei?
Isso. O Conselho Municipal, né, dos Direitos da Criança e Adolescente tem a incumbência, né, de organizar as conferências. Um dos objetivos, né, a organização da conferência. A conferência será a 7ª em Cocal do Sul. E ela vai ser dia 18, das 12h30 às 17h30, no auditório da Paróquia Nossa Senhora da Natividade.
Essa conferência envolve outros conselhos da região também?
É uma conferência municipal, né? Onde são discutidas políticas do município para atendimento da criança e do adolescente. Uhum. Então, ele envolve Cocal do Sul.
Cocal do Sul. Então, pessoal, todos integrados ao conselho, que trabalham, né, com
todos os órgãos de política do município. Desde os órgãos públicos, secretarias, assistência, saúde, educação, conselho tutelar, administração e as entidades. E também os adolescentes, as crianças, os adolescentes, os que fazem uso dessa política, né? Todos são envolvidos.
Os objetivos, você falava, qual é a necessidade, né? O que se trabalha nessa conferência?
Ela vai ter. A conferência, ela já vem para a gente do governo federal por eixos, né? Então, o tema da conferência esse ano é situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19, violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para a preparação e garantia da política de proteção integral com respeito à diversidade. Aí, com o Covid, a situação do Covid, a gente teve... mudou tudo, né? A questão de mais violência, de aumento de violência, né? Questão de necessidade de novas políticas também para atendimento. E isso também vai ser discutido na conferência. E ela também é dividida em eixos, né?
Só para a gente voltar um pouquinho, eixos. Antes de falar dos eixos, as pessoas que participam da conferência, elas ajudam a traçar essas novas metas, podemos dizer, do conselho?
Isso, vai ser com os eixos, eles são tratados, são divididos em equipe, tá. E em cima desses eixos são traçados novas propostas, ou propostas antigas que não foram aprovadas, que a gente tem bastante, né, Jordana?
Várias.
Das outras conferências, tem propostas que não foram, elas foram aprovadas em plenária no município, mas na parte estadual ela não passou, né? Porque tem a conferência municipal, a conferência estadual e a conferência nacional. Então, as propostas que saem dos municípios vão para a proposta para a conferência estadual, o que sai da estadual vai para a nacional.
E aí depois retorna para o município aplicar, é isso?
Isso, e o que isso se transforma em lei depois, né? As aprovadas. E o que o município coloca de propostas, que são as necessidades do município, o município tenta, o conselho tenta ainda trabalhar que essas propostas sejam executadas pelos órgãos competentes.
Que pode ser a realidade de outro município também que tem essa necessidade. Uma mesma proposta que vocês
pode
trabalham
ser.
Na conferência.
Quando vai para estadual, pode ser. Geralmente as propostas são parecidas. Uhum. Quando eu vou para... Já fui para algumas estaduais, nacional não fui nenhuma, mas na estadual a gente vê que sai, muitos municípios têm a mesma proposta. Uhum. Quase todos têm o mesmo problema. Então, as propostas são um pouquinho diferentes, mas no final quer dizer a mesma coisa. Uhum. Né?
Aí você falava dos eixos, né, que são trabalhados?
Isso. O governo, ele já vem para a gente, através do Conanda, já vem eixos e que a gente trabalha. Tem a gente vai ter na conferência, a gente tem uma pessoa que vai dar uma palestra e que é o facilitador de toda a questão da conferência. Ah. Né? Que, no caso nosso, é a Patrícia Maia, que está conosco já há bastante tempo. Né? A Patrícia trabalhou já em Cocal, é uma assistente social assim, que eu admiro muito, trabalhou na PAI também, assim, a carreira dela começou ali. E uma pessoa muito esforçada e que entende muito da política, tanto da assistência como da criança e adolescente. Está na implantação da escuta também, a Jordana vai falar ali, está nos ajudando bastante. E os eixos são: o primeiro eixo é promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia. Então, o grupo que vai estar presente lá vai ser dividido em cinco grupos, que são os cinco eixos. Esse grupo vai, em cima da palestra que foi trabalhada pela Patrícia, vai ser com os materiais que estão disponíveis aí na mídia, vão estar discutindo e formulando propostas a nível municipal. Tem algumas que são a nível estadual, que a gente precisa que seja a nível estadual, que o município não vai conseguir ele sozinho implantar, né? E a gente, esses eixos vão ter que ser bem discutidos aí. Não é fácil, é uma questão assim de estudar antes.
É um dia todo, né?
É uma tarde toda. Mas tem um estudo anterior a isso, porque a gente já define aí as secretarias e já começam a estudar.
Já vão preparados para isso.
A gente já chega meio que preparado lá para estudar. E tem o segundo eixo: enfrentamento das violações e vulnerabilidades, resultados da pandemia. Está, né? Quase tudo ligado à pandemia, essa sétima conferência. O eixo 3 é ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos durante e após a pandemia. Isso é muito importante, né? O público que vai usar dessa política, que vai se beneficiar dessa política, ter a participação, ter a voz, estar lá. Discutindo suas necessidades, né?
Mas isso para um segundo momento, discute-se na conferência e depois num próximo momento
aplica-se na conferência.
Na própria conferência.
Eles vão colocar suas dificuldades e daí o grupo chega numa proposta para poder estar trabalhando, para poder implantar uma política. Sim. Às vezes fica lá, não passa a nível estadual, mas ele fica no município, que é uma necessidade, foi colocado na conferência o que é necessário no município, no estado e também na parte nacional. Então, o que fica só para o município também é trabalhado.
Dá para ser desenvolvido. Então.
E o eixo 4 é participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, considerando o cenário pandêmico. O eixo 4 está bem voltado para o papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
O que se adquiriu, o que aconteceu durante a pandemia, agora esse pós seria para trabalhar isso, né?
Porque o papel do Conselho do Conselho Municipal, ele é um órgão normativo, ele é um órgão deliberativo e controlador da política de atendimento. Então, o Conselho Municipal ele tem é um papel muito importante no trabalho quanto à execução das políticas de atendimento da criança e adolescente no município, né? E a finalidade dele também é acompanhar os programas e projetos voltados ao atendimento desse público, quanto direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à confiança, à convivência comunitária, à família, à educação, à profissionalização, à cultura, o lazer, à proteção do trabalho. E aí que surgem medidas de proteção em situações de risco. Então, a importância do conselho é muito grande, né? E nós temos o eixo 5, que é a garantia de recursos para políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes e após a pandemia do Covid-19. Né? Essa parte também é super importante, a participação não só... A gente vê a participação mais, né, Jordana, das entidades, do setor privado, na verdade, na definição das políticas. E, junto na conferência, a gente tem o setor público, no próprio conselho, ele é paritário, né? Setor público e o setor
governamental
e não governamental. As entidades, os usuários, os trabalhadores, né, das políticas. Então, o nosso conselho ele é paritário, todos os conselhos devem ser paritários, né? E, dessa forma, a gente vai tentar fazer uma conferência que a gente consiga discutir as necessidades do município de Cocal do Sul.
Interessantíssimo. É a sétima, né?
É a sétima conferência.
Os direitos da criança e do adolescente ocorre dia 18 em Cocal do Sul, uma tarde toda, né, de discussões, a partir do meio de meia, é isso?
Meio de meio credenciamento. Aham.
E já dá uma boa adesão?
Já estamos com os convites, o que a gente mandou convite, a gente já estão aderindo nessa semana aí. Vamos ver até quarta-feira, né, Jordana?
Tem o levantamento final.
E também as pessoas que querem participar como ouvintes ou até para fazer parte dos grupos, podem entrar em contato, né? A gente diz, como o conselho, ele não tem uma secretária. A secretária é a Jordana, mas a gente, na lei, nos permite uma secretária que seja não eleita, que seja uma secretária permanente ali para o conselho, né? Como não tem essa secretária, quando muda o presidente e a secretária, vai tudo junto com ele, vai lá para a entidade que ele representa ou pela secretaria que representa, porque tanto pode ser representantes do setor privado ou da administração pública, o presidente, né, e o secretário. Então, a gente disponibiliza o telefone da APAE para poder, isso já está no convite, para poder fazer a inscrição, se alguém tiver interesse, além dos que a gente convidou, né? Porque a gente faz o convite ali para os órgãos que a gente sabe de atendimento, né? Mas as pessoas podem participar.
Qual o número lá? Pra
fazer? 3447-6059.